No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Sete Lagoas recebe hoje o segundo encontro regional do Fórum Técnico do Plano Estadual de Educação. O fórum percorrerá 12 cidades mineiras até maio, com o objetivo de ampliar e democratizar as discussões que envolvem a formulação do documento que estabelece metas e diretrizes para a educação pública mineira pelos próximos 10 anos. Professores, especialistas, pais de alunos, gestores e trabalhadores em educação básica são convidados a conhecer e opinar sobre as metas do plano. Na semana que vem, o fórum vai para Montes Claros. Os planos estaduais de educação estão previstos no Plano Nacional. Informações sobre o fórum técnico em www.almg.gov.br. Apenas 8% dos trabalhadores entre 15 e 64 anos de idade são proficientes em leitura, escrita e matemática, atesta a pesquisa. A falta de competências afeta a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Como o Plano Nacional de Educação pode ajudar a melhorar esse quadro? Confira na reportagem de Maria Dulce Miranda.
73% dos brasileiros ouvidos pela pesquisa Alfabetismo no Mercado de Trabalho são alfabetizados funcionalmente, ou seja, são capazes de entender textos diversos e de realizar operações matemáticas como porcentagens e proporções e reconhece efeito de sentido através de figuras de linguagem. Outros 27% são chamados analfabetos funcionais que conseguem, no máximo, interpretar textos básicos e realizar operações matemáticas simples. A pesquisa da ONG Ação Educativa e Instituto Paulo Montenegro ouviu 2.002 trabalhadores entre 15 e 64 anos de idade de áreas urbanas e rurais do país. De acordo com o estudo, o nível de alfabetismo avança conforme o aumento da escolaridade, mas este processo não ocorre de forma uniforme. Entre as pessoas que não frequentaram a escola ou têm no máximo 4 anos de escolaridade, mais de 2/3 permanecem nos níveis do analfabetismo funcional. A maioria de quem chegou ou concluiu o ensino superior permanece nos níveis elementar e intermediário e somente 22% situam-se no nível pleno de alfabetismo. O educador da ONG Ação Educativa, Roberto Catelli, faz uma avaliação dos resultados.
A gente continua a ver uma redução do analfabetismo absoluto, que não é ainda desprezível, mas ele vem caindo. Por outro lado, tem o aspecto negativo, que é um número muito limitado de brasileiros conseguindo atingir aquilo que seria a outra ponta da escala, que seria o nível proficiente. Certamente existe um processo de expansão do ensino básico no Brasil nas últimas décadas, que é muito importante e muito positivo, mas temos um problema com a qualidade. Quer dizer, a qualidade ainda é um problema e a gente está criando ainda umas gerações de pessoas que têm dificuldades no uso da leitura, da escrita, das habilidades matemáticas, pensando nas suas práticas sociais.
A pesquisa leva em conta o indicador de alfabetismo funcional, que avalia competências de escrita, leitura e matemática nas práticas sociais em 5 níveis: analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente. No Brasil, são 79 milhões de pessoas na chamada população economicamente ativa, que estão trabalhando, procurando emprego ou na idade para trabalhar. Apenas 8% deles dominam os conhecimentos em escrita, leitura e matemática, índice considerado muito baixo. Mas para reverter essa situação, a professora da Faculdade de Educação da PUC Minas, Maria Auxiliadora Monteiro, acredita que o investimento em educação profissional pode ser uma saída, assim como programas de redistribuição de renda, como Bolsa Família.
Primeiramente, é preciso que eles tenham uma formação, né? Mas não pode ser qualquer formação. Tem que ver onde que está fazendo. Que essa rede federal, né, ela expandiu bem, tem que expandir mais, né? Também acabar com aquela mentalidade das pessoas acharem que curso profissional é pior. Professores, né, das redes estaduais, municipais, eles se recebem muito mal, né? E outra coisa que eu acho que tem que haver uma maior justiça social.
O Plano Nacional de Educação prevê em sua meta 3 a expansão da educação profissional integrada ao ensino médio. Prevê ainda medidas para melhorar a qualidade e o acesso à educação básica, que vão desde a universalização do ensino até a construção de estruturas como centros multidisciplinares de apoio e aumento do ensino integral no país. Mesmo assim, a professora da PUC Minas, Maria Auxiliadora Monteiro, defende ações efetivas para que o ensino brasileiro possa alcançar um patamar mais elevado.
Eu acho que ele está muito bem elaborado. As propostas são muito boas. O plano em si é um documento normativo extremamente importante. Agora, entre o que ele prediz, entre o que ele dispõe, né, e aquilo que vai ser realizado, é uma distância muito grande. É muito grande mesmo. Só dinheiro para a educação não adianta. Torna a falar. Não adianta, né? Porque tem que ter uma equalização social.
Com relação ao gênero, há uma maior participação de mulheres nos níveis mais altos da escala de alfabetismo, principalmente entre as que trabalham por conta própria. Repórter Maria Dulce Miranda.
Por dentro da UFMG.
Alunos de cursos de graduação presencial da UFMG têm até 10 de março para solicitar classificação no nível 4 da FUMP, Fundação Universitária Mendes Pimentel. Essa classificação dá acesso apenas a almoço e jantar com valor subsidiado nos restaurantes universitários. Saiba mais em www.fump.ufmg.br. Colegiados dos cursos de graduação da UFMG começam hoje a recepcionar os calouros deste semestre. Cada curso vai apresentar seus projetos de pesquisa, ensino, extensão e o percurso acadêmico. As boas-vindas foram dadas nesta quinta-feira com uma série de palestras aos 4.400 calouros. Deise Paiva conversou com vários desses novos alunos e tem as informações.
A recepção aos 4.400 calouros deste semestre na UFMG teve palestras sobre o mundo acadêmico e a vida estudantil, conduzidos por representantes das pró-reitorias de graduação, extensão e assuntos estudantis, tanto para alunos dos cursos diurnos quanto noturnos. Não faltam expectativas sobre o início das aulas na Federal. Letícia Luzia Ferreira vai cursar enfermagem na UFMG e está ansiosa para começar a trilhar a vida acadêmica.
Vou te contar que eu estou com muita expectativa, sabe? Eu acho que dá para esperar muita coisa. E não só esperar, dá vontade de fazer muita coisa.
Henrique Dias é calouro do curso de Arquitetura e Urbanismo e está muito animado em ingressar na UFMG. Além de conhecer mais da universidade, as palestras dessa quinta-feira serviram de ponto de encontro para a acolhida dos calouros pelos veteranos.
Porque é um negócio que eu sempre quis fazer, sabe? Por tanto tempo de expectativa, agora que eu finalmente estou entrando, estou muito animado. E acho que vai ser um curso muito bom, federal também, né? Com certeza vai ser a melhor educação que eu posso ter, a galera também e tal. A experiência de universidade. E acho que a palestra foi bacana, deu pra gente dar uma conhecida no, né? como vai ser o curso, como vão ser as coisas, deu pra conhecer alguns dos responsáveis e tal, vice-reitora lá, o cara que deu a palestra. Deu pra conhecer alguns veteranos também que estavam aqui e acho que foi uma experiência bacana.
Daniel Lott é de Belo Horizonte. Só vai começar o curso na Escola de Engenharia no segundo semestre, mas decidiu assistir às palestras e conhecer melhor a instituição.
Eu acho que a universidade é um lugar muito bom, ele é amplo, ele é abrangente, ele aceita as diversidades, que é muito bom. Eu acho que vai ser uma experiência boa.
Isabela Lourença, aluna de Comunicação Social da UFMG e coordenadora-geral do DCE, Diretório Central dos Estudantes, orientou os calouros sobre os direitos dos estudantes, como o uso do nome social para travestis e transexuais, e as políticas de assistência estudantil.
Então nós do DCE queremos deixar um recado que é, procure o DCE. Nós estamos à disposição para brigar, a gente usa essa afirmação, para brigar por todo e qualquer estudante que sofrer algum problema, algum tipo de preconceito aqui dentro, e também é para aqueles que tiverem dificuldade de permanecer na universidade. Então lutar para que todos os estudantes não tenham o seu sonho de entrar na UFMG é transformado em pesadelo, para que possam permanecer e possam continuar até o final do curso.
Os calouros acompanharam uma palestra com o cientista Ado Jório, do Departamento de Física, considerado um dos mais influentes do mundo em 2015 pela Thomson Reuters, maior conglomerado de produção de informações especializadas do planeta. O tema foi os limites do conhecimento e a importância da interdisciplinaridade. As boas-vindas foram dadas pela vice-reitora Sandra Goulart Almeida, que convida os novos estudantes a viver a universidade e aproveitar todas as oportunidades que a UFMG oferece.
Isso é um momento muito especial para todos nós, um momento que nós temos e no qual nós teremos todos esses alunos nos ouvindo. O UFMG é uma universidade pública, uma das melhores do país. Então não há dúvida de que eles receberão uma educação de muita qualidade aqui nessa nossa UFMG. Mas que é um espaço que eles devem aproveitar, além de apenas fazer o curso que eles escolheram. Tem que viver a UFMG, é importante que realmente façam outras atividades que envolvam nessa instituição que tem muito para lhes oferecer. E que também eles vejam esse espaço como esse espaço plural da diferença.
A cerimônia de recepção foi no auditório da reitoria da UFMG, no campus Pampulha, com transmissão no CAD1 e no Instituto de Ciências Agrárias, em Montes Claros. Repórter Deise Paiva.
Meio Ambiente.
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência publica manifesto sobre as ações para a recuperação das áreas atingidas pelo rompimento da barragem da Samarco em Mariana. A tragédia completa 4 meses neste sábado. Em documento encaminhado ao governador de Minas, Fernando Pimentel, e outras autoridades, a SBPC se mostra preocupada com o projeto que está sendo chamado de Nova Bento Rodrigues, um novo local para assentar os moradores que tiveram suas residências devastadas pela enxurrada de lama. São destacados 3 pontos. A participação dos moradores deve estar assegurada na definição da localização do novo assentamento e na elaboração dos projetos urbanísticos e arquitetônicos. Atenção a todos os moradores de áreas atingidas ao longo dos cursos de áreas impactados e que as empresas responsáveis pela tragédia devam arcar, custear as obras e as ações socioambientais para a recuperação dos impactos, mas que essa gestão e a gestão de todas essas medidas, ela deve ser feita pelos governos. A carta está em www.sbpcnet.org.br. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
Submissão de trabalhos para o 12º Simpósio Nacional de Probabilidade e Estatística termina em 31 de março. O tema é Pesquisa, Inovação e Difusão da Estatística. O evento está marcado para o mês de julho em Porto Alegre. Saiba mais em www.redeab.org.br/NovoSinapse2016. Segundo o Congresso de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG, recebe resumos até o dia 8 de março. O tema é Ciência e Tecnologia para o Desenvolvimento Profissional. O evento vai ser realizado entre os dias 19 e 21 de maio no Campus Saúde. Informações em www.medicina.ufmg.br/congresso-fono. 14º Seminário de História da Cidade e do Urbanismo recebe trabalhos somente até hoje. O evento vai ser realizado entre os dias 13 e 15 de setembro no interior de São Paulo. Informações em www.iau.usp.br.
Toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras universitárias. Lançamentos.
Jornalismo em Trânsito, o diálogo social solidário no espaço urbano, de Mária Rovida, é o novo título da editora da Universidade Federal de São Carlos. A publicação faz um mergulho empírico no trânsito de São Paulo para pensar o jornalismo como um espaço de encontro das diversidades. Saiba mais em www.editora.ufscar.br. Editora Unesp publica O Mundo como Vontade e como Representação, tomo 2º, do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. O livro foi traduzido durante 5 anos pelo professor Jair Barbosa e expõe pensamentos do alemão aproximando a metafísica da psicologia. Mais em www.editorunesp.com.br. Estudos das correntes elétricas do modo comum no motor trifásico, elaborado pelo professor Wellington Passos de Almeida, do Cefet Minas, e publicado pela Novas Edições Acadêmicas, mostra os resultados de uma pesquisa feita por ele sobre a origem e a causa das correntes elétricas em um motor de indução trifásico. Saiba mais sobre o lançamento em www.cefetmg.br.
Termina aqui esta edição do UFMG Notícias. Apresentação Gustavo Cunha, coordenação interina de jornalismo Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Tiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/UFMG Educativa e twitter.com/UFMG Educativa. Um bom dia para você, ótimo fim de semana e até segunda.
Você ouviu? UFMG Notícias, educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.